Boa tarde, está claro na Terra Nova, são 7 horas, 7 minutos, começa aqui o programa Falar Claro, até perto das 8 horas, como sempre, nestas circunstâncias via Skype, o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho vão assinar a emissão 240, o 240º programa Falar Claro, até perto das 8 horas. Bem-vindos, hoje o programa começa com a intervenção do António Pinho.
Muito bem. Ora, muito boa tarde a quem nos ouve, aqui nos nossos estúdios privados, não é? Tanto, tal como os grandes compositores, os grandes estrelas têm os seus próprios estúdios, não é? Portanto, nós agora também temos o nosso estúdio, não é? E lembro-me uma vez de ver uma história daquela das excentricidades, não é? Das vedetas, do rock and roll. O príncipe, não é? O príncipe, uma das suas exigências era sempre ter, quando no quarto de hotel, etc., um estúdio, mini, acho que de grande categoria, que era para o caso de lhe apetecer gravar a qualquer, poder gravar. E, portanto, nós agora também temos estúdios caseiros e é desses estúdios caseiros que cumprimentamos e saudamos os nossos ouvintes.
E pela primeira vez, António Pinho, nesta série de transmissões via Skype, a tua ligação está um bocadinho intermitente. Mas penso que pouco ou nada poderás fazer. Mas vamos ver se isto se aguenta, António Pinho. Podes seguir.
Isso é que é pior. Então é vamos, pior, pois... vamos tentar aqui que... vamos ver então o que é que...
É que está mesmo impossível. É porque deixamos de ouvir o Pinho. Rocha Carneiro nota também isso, não é? Isto é mesmo assim em direto, porque não há outra hipótese. Mas António Pinho, podes tentar continuar, apesar da imagem estar parada, ao que parece a ligação não está muito famosa hoje. António Pinho, força. Não é possível. Não é possível de todo. Rocha Carneiro, tenho de me socorrer de si. Pinho, sugiro que desligue e volte a ligar a ligação via Skype.
Se exatamente acabarmos com a questão do vídeo, a transmissão vídeo ajuda-nos a entendermos melhor, mas provavelmente pode estar a sobrecarregar a ligação, ou eu também vou ver aqui se tenho para aqui mais qualquer coisa ligada.
Não, a sua ligação está bem.
Pronto, são os nossos...
Eu fiz agora aqui uma troca de rede.
António Pinho, então já estão reunidas as condições, melhor? Ao que parece. Sim, está bom, ótimo.
Está melhor.
Se não cortar daqui a nada, estamos bem.
Eu acho que isto assume a rede, não sei como é que ele faz, não é? Começam as máquinas a ganhar vida própria, mas é isso. Então, estava eu aqui a teorizar um bocado sobre esta coisa do estúdio caseiro. E até ia fazer uma sugestão, embora agora a ligação se tenha restabelecido, porque, enfim, dei a vida aqui uma série de assuntos. Enfim, há sempre o grande assunto, o incontornável, não é? Quer dizer, que é a história do elefante no meio da sala, mas aqui, pronto, nem é essa história, porque, de facto, o Covid está sempre em ebulição. E agora que começámos aqui o nosso programa com uma notícia, nosso programa, o noticiário que antecedeu o nosso programa, com mais uma novidade em relação à vacina da AstraZeneca ou da AstraZeneca, quase não sei, ontem estava a conversar e falava-me em Zeneca, e muito curiosamente... estas coisas e a minha temática à volta disto tinha a ver de facto com e garanto-vos que não tinha ouvido ainda esta notícia, que não sei se foi de última hora ou não, porque não tive acesso às notícias, mas Reparem que agora a insegurança já não é em relação ao vírus, não é? Portanto, ganhou-se aqui alguma confiança e até algum otimismo com mais esta fase do desconfinamento. Agora, a insegurança passa a ser em relação à vacina. Quer dizer, aquela coisa de não morremos da doença, morremos da cura. Que é uma coisa, de facto, dramática, não é? Quer dizer, eu tinha uma... aqui uma... Tinha e mantenho isso. Quer dizer, que, de facto, há muitos sinais de pessimismo, negativismo, etc. Mas, na verdade, isto que conseguiu a comunidade científica, a indústria, não é? A indústria, que é sempre a amada fita, porque até ganha dinheiro com estas coisas. Portanto, isto, se fosse tudo de graça, ou se fosse tudo nacionalizado, etc., funcionava tudo muito melhor, porque ninguém ganhava dinheiro, não é? Portanto, se ninguém ganha dinheiro é porque a coisa está a correr bem. E, portanto, agora, toda a minha argumentação, não é? Esta é que é a grande... não é? Nós, quando estudamos essas coisas da retórica e tal, é? O grande mérito é manter os argumentos, não é? Fugindo à tal espuma dos dias, não é? Quero dizer, era igual hoje que eu ia dizer que tínhamos conseguido em tempo recorde, e tenho lido alguma coisa sobre isso, enfim, temos lido alguma coisa sobre isso. Repare, em tempo recorde, eu tenho um livro de um querido amigo meu, e é um político conhecido, o Adolfo Mesquita Nunes, que é bem mais liberal, até do que eu, que era de uma linha ali mais conservadora do CDS. O Adolfo é muito mais liberal, e este livro que ele publicou recentemente, A Grande Escolha, e eu posso fazer publicidade, porque, além de ele ser meu amigo, também não tenho assim tanta influência, portanto, posso fazer publicidade à vontade. O livro do Adolfo, A Grande Escolha, fala exatamente sobre as coisas boas que a globalização nos trouxe, não é? E o mundo livre e aberto, e isso é muito fundamentado em estudos, etc., porque, na verdade, a história da humanidade, não é? Portanto, a humanidade cresceu verdadeiramente, a qualidade de vida dos cidadãos do mundo inteiro cresceu verdadeiramente a partir do século XIX. Não é? Portanto, nós, no século XVIII, XIX, quer dizer, com o advento da Revolução Industrial, com as descobertas científicas que houve no final do século XIX, e, portanto, se nós virmos isto numa evolução de longuíssima escala, não é? Ao longo de toda a história, é de facto a partir daí que aumenta a qualidade de vida e o rendimento per capita, etc. E eu estava a pensar justamente nisso, porque nós temos a tendência sempre a ver isto aqui é que eu digo que o Adolfo Mesquita Nunes é, de facto, muito mais aberto, liberal, etc., numa altura em que falamos tanto, outra vez, de nacionalismos, de populismos, etc., nós vemos que este processo, não é? Há gente que diz que, se vivêssemos num mundo mais fechado, o vírus nunca se teria propagado com tanta velocidade, não é? Quer dizer, se não houvesse as viagens de avião da China para a Europa, por exemplo, no Carnaval de Veneza e no Ano Novo Chinês, etc., nunca teria havido uma propagação tão rápida do vírus. Mas também é verdade que, em épocas em que não havia viagens de avião, não é? Houve pestes. E, aliás, continuando aqui nos livros, não sei se ainda vou tempo de ir a Presidente da República ou não, não é? Portanto, apresentar livros no programa de televisão. Também o do Jaime Nogueira Pinto, eu creio que eu tenho o livro, não lembro do título, mas Contágios, creio eu, que tem as várias pestes desde os tempos imemoriais, desde antes de Cristo, aliás, não é? Quer dizer, as pestes sempre tiveram, as pestes, as pragas, não é? Sempre tiveram uma leitura muito para além do fenómeno científico e fisiológico, digamos assim. eram os castigos de Deus, eram alertas, enfim, em função das ideologias das épocas, etc., eram usadas sempre como formas de moralizar, de diabolizar o outro, o inimigo, etc. E essas pestes eram muito mais mortíferas do que está a ser esta. Não é? A peste negra, por exemplo, não veio, que é aquela, pronto, mais sonante, mas houve muitas antes dessas, que veio também na globalização da altura, não é? Com os navios, com os ratos, com as pulgas dos ratos, etc., lá da Turquia e tal, mas também aí havia o inimigo, não é? O infiel e tal, era daquele lado que vinham essas coisas. Mas, como nós vemos, apesar de se ter propagado muito mais lentamente, porque levou, enfim, dezenas e dezenas, né, ao longo de um século, etc., apesar de se ter propagado muito mais rapidamente, a diferença não esteve na velocidade da propagação, esteve foi na dificuldade em combatê-la, não é? E nas condições de vida que havia. Ora, e nesse sentido, nós hoje em dia tivemos uma propagação muito mais rápida, mas soubemos muito mais rapidamente o que era, e reparem que uma das dificuldades que houve foi justamente o tempo que a China demorou até assumir esse problema. Portanto, se o tivéssemos sabido mais cedo, também a resposta teria sido mais rápida. E, de facto, tudo isto resulta do mundo aberto. Não é? Nós, num prazo de dias, e nós não temos... isto parece que já foi há tanto tempo, não é? Mas eu agora não tenho aqui o... cheguei muito em cima da hora, não tive tempo de ter aqui o livro sequer, que é a vantagem de estarmos em casa, é que podemos ir buscar coisas. Mas hoje estou a desperdiçar essa vantagem. Mas creio que o vírus em si foi conhecido em janeiro de há um ano, não é? Portanto, é em janeiro. E passado poucos dias, não é? Passado poucos dias, já havia testes, são mesmo dias, não é? Já havia testes, já havia, depois já havia ventiladores, já havia uma série de situações que duraram dias, semanas a ser desenvolvidas. E as próprias medidas de confinamento, de afastamento social, das máscaras, etc., com todos os avanços e recuos, não é? Foram partilhadas à escala mundial, podendo-se perceber o que tinha corrido bem num sítio, mal no outro, etc. Ora, tudo isto, se fosse... E depois, claro, não é? Depois a cereja no topo do bolo, digamos que é ao contrário, não é a cereja no topo do bolo, é o bolo que foi a rapidez com que foram desenvolvidas tantas vacinas em cooperações mundiais, de cientistas, de laboratórios. Portanto, lá está. Se não houvesse também, podemos pensar assim, se não houvesse o incentivo financeiro, não é? A oportunidade de negócio, será que se desenvolviam tão rapidamente todas estas vacinas? Quer dizer, tudo isto são situações que nos fazem ter otimismo, não é? Porque é uma coisa destas, com outro tipo de mundo fechado, era uma tragédia, aliás. Doenças, aliás, basta recuar alguns anos, para as malárias, para outro tipo de, ainda há pouco tempo, o ébola, etc., não é? Quer dizer, que eram coisas que se propagavam e que tinham condições muito piores de combate. E, portanto, eu trazia hoje esta nota de... Trazia e trago, portanto, não é aquela má notícia agora má notícia que nós nem sabemos se é má, porque daqui a uma semana pode ser boa, daqui a uma semana, afinal, mas pronto, há cautela... Isso é outra parte, não é? Quer dizer, eu acho que esta parte que eu estive a falar até agora, eu acho que é a parte boa, é a parte otimista. De facto, todos estão a trabalhar ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, o sintoma, se não houvesse esta comunicação e este mundo aberto, o sintoma que mesmo que está agora a pôr em causa, nunca seria conseguido, nunca seria conhecido, não é? Nunca seria estudado, nunca seria partilhado. E esta, eu acho que esta é a grande mensagem, digamos assim, de esperança que na verdade existe. É que há muita gente qualificada, não é? Os melhores dos melhores, Nós ficamos todos contentes quando descobrimos que há um português, há uma empresa portuguesa, há um componente português na vacina, no teste, etc., porque sentimos parte da solução. E, portanto, também não é agora que há algumas dúvidas que vamos arrasar tudo isto. Até porque, e depois também passo obviamente ao Rocha Carneiro, não é? Quer dizer, nesta parte, porque eu acho que esta abertura, que é algo que nós estamos tão embrenhados, não é, no problema, que não valorizamos suficientemente a solução que tem sido encontrada, não é? Eu ainda ontem falava com uma médica, por exemplo, curiosa, que me dizia que toda a gente que puder ser vacinada deve ser vacinada. Porque há pessoas, e falava-me até inclusive de colegas médicos, que não querem ser vacinados. Portanto, que estão lá, não é, no olho do furacão, e não querem ser vacinados. Portanto, médicos, portanto, assim, as dúvidas existem, obviamente, serão razoáveis, certamente. Agora, é uma questão de custo-benefício, não é? De risco calculado, porque há o outro lado. Não é? A opção não é, ok, não, até eu prefiro não tomar. Pá, ok, mas então posso apanhar Covid. Não é? Ainda vimos uma situação trágica esta semana, não é? Ainda creio que esta semana ainda, ao final da semana anterior, não é? Do Presidente da Câmara de Viseu, por exemplo, que não é por ser o Presidente da Câmara de Viseu que é trágica naturalmente, mas é uma pessoa de 59 anos, não é? Saudável, etc., que, e se calhar no dia em que ele morreu, morreram 3 pessoas, ou morreram 4 pessoas, não é? Ou 10, e nós ficámos, olha, isto agora sim, está bom, não é? Morreram 4 pessoas, morreram 10, morreram 20. Num dos dias em que morreram 20, morreu uma pessoa que eu conhecia bem, e que estava cheia de saúde e tal, embora não fosse tão jovem. Isso faz-nos vir à terra. São 20. Mas este 20 foi este. Não é? E, portanto, acho que esta reflexão também é importante e acho que se tem falado pouco sobre isso. Até porque o outro assunto que eu trazia aqui, tem a ver um bocado com esta coisa das revisões históricas, não é? A história, eu fico todo contente, não é? Porque sou de história, quando a história é assunto, não é? Nós há uns programas atrás falámos sobre as questões na altura, do colonialismo, etc., e agora volta a haver uma outra questão, que eu falaria a seguir, e é interessante, é bom ver a história a ser... como dizia um meu correligionário de partido, o Dr. Pires Lima, ser um assunto sexy, não é? Portanto, os partidos têm que encontrar assuntos sexys que as pessoas gostem, que se interessem. E quando a história se torna um assunto sexy, portanto, história e sexy na mesma frase, não é uma combinação estranha, mas, na verdade, acho que isso também é notável e é interessante. Mas não sei se o Rocha Carneiro quiser...
Rocha Carneiro, sobre esta matéria.
Só primeiro cumprimentar toda a gente, não é? Toda esta pequena comunidade que nós constituímos, e pequena, esta que nós vemos.
Este vasto auditório.
Este vasto auditório, mas de facto vivemos num mundo em que as notícias são muito curtas e se sucedem a grande velocidade, e em que é muito fácil pânicos e multiplicação exponencial de notícias, etc. E, portanto, é preciso manter uma certa calma. Eu tenho uma regra pessoal muito simples, que é, nestas coisas de medicina, na dúvida, pergunta-se a um médico. Não é? Há aquele em que temos mais confiança, há aquele que é o nosso médico de família, ou o nosso médico que nos assiste normalmente, e é esse que nos diz. É de tomar ou não? Diz que sim, a gente toma. Diz que não, a gente não toma. Pronto. Ou então, mesmo assim, depois podemos passar para o nível seguinte, que é arriscar fazer uma coisa, uma aventura qualquer diferente. Mas a verdade é que é muito mais fácil acentuar o número de casos em que alguém teve um problema vascular por causa supostamente por causa da vacina, do que estar a dar notícias de todas as pessoas que morreram. Não é? Porque as pessoas mortas pela vacina, digamos assim, entre aspas, não é? Porque essas coisas ainda estão em andamento, essas investigações todas também, são infinitamente menos, mas mesmo infinitamente menos do que as que faleceram com a doença. Portanto, o que nós temos que fugir é da doença. se aparecer amanhã no meu telemóvel uma mensagem a dizer dia tantos de tal, não sei o quê, eu estou lá. E de que lá saber se é Zeneca, se é Moderna, se é Pfizer, se é o que seja. Desde que a tenham tido à temperatura certa e não esteja estragada, para mim está tudo bem. Porque ao fim e ao cabo temos que confiar em alguém, não podemos estar a confiar no Dr. Google, não é? Porque o Dr. Google está sempre pronto a assustar-nos, não é? Há a descrição sempre do pior cenário. E, de facto, há muita repetição, quase doentia das informações. Nós vemos que os nossos canais de informação têm muito pouca informação, porque a informação custa dinheiro a obter, não é? Nós vemos as SIC Notícias e as RTP3 e não sei o quê. E é um dar à manivela constante, porque obter informação implica ir à procura dela, outra já vem ter com as pessoas, depois implica crivá-la, implica procurar conhecimento de quem sabe interpretar aquela comunicação, depois implica... O Fernando explicará isto melhor que eu, não é preciso. Mas, portanto, custa muito dinheiro boa informação. E nós o que temos é muitas vezes um repetir à saciedade, qualquer coisa que soa bem, e então as pessoas são massacradas com a mesma coisa. Pronto, não admira que amanhã, quando vier a AstraZeneca, sei lá, para a Osneca, eu acho piada a Osneca também, quando a AstraZeneca vier e a pessoa tiver mais que 60 anos, diz assim, não queria mais nada, esse deve ser aquele da peste grisalha que nos quer agora dar a AstraZeneca, porque é para nós irmos desta para melhor. Quer dizer, não admira nada, porque há um tal bombardeamento das pessoas que não me admira que fiquem em pânico. Mas acho que devíamos estar mais em pânico com as pessoas que entram dentro de cafés sem máscara. Ainda hoje assisti a uma cena dessas, e quando eu depois perguntei ao senhor do café, então isto agora também se entra por aqui sem máscara? Isto é verídico, aconteceu hoje de manhã. E o pobre senhor encolhe os ombros e diz-me assim, sabe, se eu disser alguma coisa, é aqui uma chatice, não é? Assim, umas pessoas mal encaradas que entraram por ali dentro e que saíram sem máscara, olimpicamente orgulhosos da sua coragem antivírica, não é? E o pobre homem, que vende lá os biscoitos e os cafés e não sei o quê, claro, não ia pôr-se ali a mandar vir com pessoas mal educadas que ninguém paga para isso, e o coitado abriu agora a tasca, não está a precisar ter aborrecimentos, não é? Portanto, nós precisamos de uma campanha de informação das pessoas e depois de uma campanha de verificação do cumprimento. E sem grandes ações pedagógicas, já passou um ano, não é preciso as forças de segurança serem pedagógicas. É uma palavra bonita, soa bem, é verdade, mas pouca pedagogia e mais passa para cá a massa e faz lá.
Porque esta questão, ainda, se nós virmos o, sei lá, hoje, se virmos o público de hoje, por exemplo, não é? Portanto, não é de ontem, é de hoje, continua a haver, quer dizer, esta questão das dúvidas, não é? O que fazer, o título é a União Europeia não consegue consenso sobre o que fazer com a vacina da AstraZeneca. Ora, esta coisa do consenso, não é? Nós depois sabemos que, da outra vez, por exemplo, não é? Nós interrompemos, ali já não sei quanto tempo é que foi, uns dias, um dia, não sei. Houve um país qualquer que foi uma tarde, outro que não sei o quê. Quer dizer, e depois... Eu acho que há uma certa ligeireza, não sei se o termo é correto, não é? Mas, quer dizer, que está-se aqui a criar uma polémica numa situação em que é fundamental que haja segurança.
Claro. Quer dizer, é uma mensagem errada, claramente.
Quer dizer, obviamente, eu lembro que há muito pouco tempo, e de facto tudo isto, há de haver, obviamente, há de haver uma história sobre esta época, naturalmente, e esperemos que fique na história como algo de fugaz, não é? Quer dizer, que não seja nada que se arraste por muitos anos, mas a velocidade a que as coisas se vão alterando. Eu lembro-me, por exemplo, sei lá, um mês atrás, dois meses atrás, antes desta decisão de reabrir as escolas, né, porque houve uma grande pressão sobre a reabertura das escolas. Não há dúvida nenhuma, não é? O confinamento terminou quando abriram as escolas, basta andar nas ruas, não é? Quer dizer, não significa que tenham terminado as regras, obviamente, mas, aquelas que o Rocha Careira acabou de referir, mas, entre tantas outras, mas terminou, de facto, o confinamento, não é? Quer dizer, o governo tinha que dar um sinal, o governo, as autoridades, sei lá, não é? Tinham que dar um sinal de tranquilidade. Então, qual foi esse sinal? Foi a vacinação dos professores e funcionários, etc, etc. Testagem e vacinação. Eu lembro-me que esta era uma reivindicação do pessoal das escolas já há uns meses atrás. Não é? Há uns meses que... Esta coisa dos meses atrás não fica bem. Há uns meses, não é, que as pessoas e os profissionais, os sindicatos, etc., reivindicavam o estatuto de linha da frente, etc, etc, etc. Ora, entretanto, o governo, para dar esse sinal, porque continua a ser, assim, eu sou professor, já recebi a mensagem que o Rocha Caneiro está a dizer, que quando receber, por acaso, já não sei, com esta notícia agora, já não sei se marca a viagem no fim de semana ou não, mas... tinha, já recebi a mensagem, ok. Mas, assim, é questionável, não é? É questionável se... eu tenho quase 50 anos, mas tenho colegas minhas com 20, 24, 25, não é? Que vão ser vacinadas antes do meu pai, por exemplo. Antes dos avós delas, não é? Quer dizer, e há aqui esta questão, também se pode colocar, não é? Dizia o almirante, não é? Que bem, enquanto andarmos aqui com grupinhos e não sei o quê, isto nunca mais se resolve, não é? Portanto, eles em Israel, por exemplo, já estão a promover as vacinas, portanto, já começam a dar vantagens, nomeadamente os jovens, não é? Que não se querem vacinar, que, ok, se querem ir a concertos, se querem ir aqui, se querem ir ali, não sei o quê, têm que ter vacina, ou oferecemos a vacina. Há dias havia uma polémica, isto depois, quer dizer, tudo é inquinado, não é? A história das princesas espanholas, não é? Que foram visitar o pai, a Arábia Saudita ou a Dubai, ou não sei o quê, e que foram vacinadas lá. Não sei o quê, é por serem princesas. Não é por serem princesas, é por são as regras do Dubai ou lá da Arábia Saudita, não é? Se eu quero, o meu filho está a estudar em Londres, ou não sei o quê, eu quero ir a Londres. E os não, o senhor está bem em Londres, bem, mas vacina-se, cá. Eu vou dizer, não, então não vou. Não é? Quer dizer, é esta ideia, não é? Os países que têm vacinas e usam-nas para atrair turistas. Eu acho que isso...
No nosso país bate sempre tudo na mesma coisa, que é aquele velho provérbio da casa em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Houvesse, neste momento, aí 5 milhões ou 6 de vacinas, não havia problemas nenhum.
Não, e a gente não quer ser. Eu ia chegar aí, quer dizer... Eu, neste momento, eu conheço, há dias vi um cartoon que era muito elucidativo, não é? Que tinha os ratinhos dos laboratórios, em que dois ratinhos de laboratório a dizer, então já apanhaste a vacina, daste a Zeneca e tal. Não, primeiro vão os professores, deixa ver o que é que acontece aos professores. Portanto, a forma como tudo isto se virou ao contrário, não é? Quer dizer, eu falo por mim, não é? Eu sou um dirigente da minha escola, não sei o quê. Não sei se o problema é vosso, não é? As pessoas são adultas, não é? Quer dizer, entra lá uma vez, sim ou não? Ok, sim ou não, não é?
Com a escassez de recursos é onde se vê verdadeiramente a qualidade da organização, do espírito de entendimento de um grupo ou de uma sociedade, é exatamente quando há poucos recursos, sim, não é? Claro. Quando há muito poucos recursos. E neste momento estamos nessa situação de grande escassez de recursos. E a escassez do recurso obriga a uma coisa que a abundância nunca obriga, que é a estabelecer prioridades. E nós temos muita dificuldade, se calhar é histórico, ou qualquer coisa assim, ou sei lá, é a nossa característica. Pode fazer parte das coisas que umas vezes é defeito e outras vezes é qualidade. Tenho mania de dizer isto, não é? No nosso país nós temos certas características como povo. E vamos ver ao longo da história que essas características, umas vezes, foram um grande defeito. E depois, algum tempo depois, são uma grande qualidade, porque são só características. E depende como vêm à superfície, em que circunstância, não é? Esta coisa de sermos um bocado desorganizados, há circunstância que é boa. É criativa, permite que cada pessoa se desenrasque, encontre uma solução para os seus problemas, etc. Aliás, eu tinha um colega alemão que dizia sempre isso, que a coisa que mais admirava nos portugueses era a forma como conseguiam, digamos assim, desenrascar-se na sua vida, cooperando uns com os outros e com a família e tal, e nunca faltava quem pusesse o telhado em cima ou quem arranjasse a fechadura. Tudo se resolvia numa micro ou pequena comunidade que envolvia a família e uns quantos amigos. Tudo se resolvia. Enquanto na Alemanha não. Era preciso contratar uma empresa, pedir uma licença e pagar, não é? Pronto. E aqui conseguimos fazer outras coisas. Portanto, essa desorganização às vezes também é uma vantagem. Neste caso, eu não sei porque esta ideia de que não se consegue criar um princípio, um valor que se apresenta às pessoas e que todas aceitem e compreendam quais são as decisões que decorrem desse valor ou desse princípio, é uma falha grave na nossa sociedade. Quer dizer, não conseguimos aceitar que a autoridade democrática, que a disciplina...
É a falta de confiança, não é? Quer dizer,
tem a ver com isso.
Lá está, é a meio de caminho entre a disciplina dos alemães, não é? E a nossa indisciplina. O Roger estava a falar disso e eu lembrei-me de uma história deliciosa que, enfim, vale por si só. Há pouco tempo estava num workshop, lá, por causa de um projeto que estamos a desenvolver, um projeto a nível internacional, que tem justamente a ver com a teoria, com a metodologia do projeto. Portanto, os alunos, não é, criarem um projeto desde o seu início, é uma casa na árvore, não sei o quê e tal, uma coisa assim. E isto é uma lógica empresarial, não é? Portanto, é mesmo uma associação internacional que colabora com as escolas, um voluntariado, não sei o quê. E então houve um senhor, um dos oradores, contou uma história que, creio que no Canadá, uma vez terá dito um daqueles gurus, não é, das empresas, terá dito que todas as empresas, portanto, isto no, dito no Canadá, todas as empresas deviam ter um português. Mas numa redoma de vidro a dizer quebrar em caso de emergência. É uma coisa extraordinária. Portanto, de facto, o português estava lá, está quietinho, não se metia em nada. Naquela parte, não é? Na parte tal da disciplina. Naquilo que estávamos a falar, ao fim e ao cabo, que era projetar, prever e não sei o quê. Por exemplo, esta coisa agora da pandemia, não é? Para o nosso projeto lá do colégio, para eles foi uma bênção. Porquê? Foi um problema grave, não é? Que os alunos tiveram que reajustar e se voltarmos à escola no dia não sei o quê, e se for mais tarde, e se for mais cedo, e se não voltarmos, não é? Portanto, é engraçado esta coisa dos projetos, que lá estava uma coisa muito, muito alemã e não sei o quê, quer dizer, não é? Eles estão mais preocupados, e eles dizem mesmo, vocês querem fazer o vosso projeto no final espetacular. Epá, nós, se houver coisas que vocês não consigam fazer, até ficamos satisfeitos, para vocês perceberem que um projeto também tem problemas, não corre sempre tudo como nós queremos, não é? E, portanto... E esta é a ideia do português, tanto que era o tal quebrar em caso de emergência, que ele arranjava uma solução. Não é? Agora, nunca podia ser ele a estar de raiz, porque ia dizer que depois logo se vê e alguma coisa se há de arranjar. Aquelas nossas expressões que todos nós dizemos, não é? Quer dizer, não há volta a dar. Ah, mas isso também não há de ser nada. Aliás, foi por aí que eu comecei a relação à vacina. Alguém há de estar a tratar disso, não é? Isso não faz. E, portanto, portanto, nós não, agora...
Reduz o nível de stress, se houver opinião. Reduz o nível de stress na nossa sociedade. Essa ideia de... Epá, calma, alguma coisa se há de arranjar. Logo só. Onde comem dois, comem três.
O Churchill, que era um britânico com essa parte muito latina, não é? Quer dizer, que era muito por impulso, etc., ele dizia sempre, os maiores problemas não os tive, não é? Quer dizer, andei aqui preocupado e afinal nem foi preciso.
Pois claro, é isso mesmo. Essa atitude ajuda, de facto, a ultrapassar situações muito complicadas, não é? Pois, é verdade.
Agora também se calhar acaba é por deixar de evitar muitas, não é? Quer dizer, também...
Não, sabe, às vezes nós aqui, eu acho que no nosso país, nós muitas vezes temos um pequeno problema. um pequeno que se transforma em grande, que é, só nos comparamos com os maiores do mundo.
Exatamente.
Temos esta e nós temos que ter, tanto como os alemães, assim como os ingleses, não sei o quê, como os espanhóis, não sei o quê, como os suecos. A verdade é que a felicidade, primeiro, não é uma coisa que se é. E nós temos esta... É preciso ser. Não. É preciso estar de vez em quando. E de resto, estar mais ou menos. Porque não existe um estado de beatitude permanente, a não ser para quem é religioso e acredita que existe uma vida depois da morte e tal, e que há, mesmo assim há 50% de probabilidades, uma de ir para a felicidade eterna e outra de ir para o outro lado, não é? O tal outro lado que a gente não fala. Portanto, a felicidade é feita muitas vezes de pequenos momentos e de pequenas coisas. Sei lá, pequenas coisas. As pessoas mais velhas muitas vezes ensinam-nos isso. Sentados, tranquilamente, com sol nas pernas. E disse assim, então, está bom, Chiquinho e tal. Estou aqui que é uma maravilha, solzinho nas pernas. Isso é um momento de felicidade. E nós, muitas vezes, achamos que para ter felicidade é preciso um Bentley, não sei o quê, e um T não sei quantos, e uma casa aqui, e outra lá. E se calhar não é verdade.
E consumimos a felicidade toda até lá chegar, não é?
E nós temos imensas razões para ser felizes no nosso país. Temos, sem merecermos, ao fim e ao cabo, não é? Porque isto é um caso, é um fruto do acaso. O clima maravilhoso que nós temos. Ainda ontem, uma amiga, uma antiga colega italiana, punha imagens de neve que está para lá cair e um frio de rachado. E nós aqui estamos num dia, hoje, enfim, fora de casa, dentro de casa não sei, mas fora de casa era verão.
Eu ainda hoje estava na... Hoje, de facto, é um dia engraçado. Isto é assim, é mais filosófico. É um dia engraçado porque eu comecei o dia, hoje estava um sol magnífico de manhã, a falar com as senhoras, lá as mães dos alunos e tal, à porta. E as senhoras estavam a dizer, oh, não, professor, então isto se calhar... As pessoas já estão a interiorizar que se calhar isto é tão bom e vamos voltar para trás. E eu, como ocorreu mais sólido de dizer na altura, não, agora com o sol e tal, e depois disse, oh, mas atenção, parece que amanhã vai chover, portanto, não é um bom critério, não é? Eu estava especialmente otimista, não é? E estava a dizer, oh, mas não, está um sol mais, isto agora que é, não é? Nós achamos que agora vem o sol, vem o verão, isto corre bem, lá para outubro, novembro, aí, para salvar o Natal, e qual é o seu problema? Agora, na verdade, esta, reparem, abriram as escolas, não é? Mas as notícias que já estão a vir, e eu acho que aí o equilíbrio entre o trazer-nos à terra, não é? Quer dizer, a tal história, não é? Do português que está a fazer o projeto, não é? A fazer o plano, isto, aquilo, não é? Que o nosso primeiro-ministro é o otimista irritante, não é? Como dizia o
mas ainda bem.
Não, mas ele agora está aqui a vacilar. Está a vacilar porque já veio dizer que pode haver recuo. E esta mensagem, que obviamente tem que haver, não é? Tem que haver uma mensagem de responsabilidade, já está a ter a leitura, quer dizer, nós vemos isso na rua, não é? Reparem, eu estou a falar estas referências pessoais, mas, não, os alunos do colégio do quinto ano, até ao oitavo e ao nono, só vieram na terça-feira passada. Portanto, têm 3 dias de aulas. E as pessoas já estão a ver e andam lá, felicíssimos, não é? A fazer a casa na árvore, lá está, que estava a sofrer dos problemas da a pandemia, não é? Foi, como se diz agora, impactar, não é? O desenvolvimento da obra. E, passado 3 dias de sol magnífico, etc., as pessoas já estão a ficar preocupadas. E se voltamos outra vez para casa?
Na realidade, o que tem que insistir é que isto é tão simples que é negligenciado. O que é preciso é, de facto, lavar as mãos, claro. Não tirar a máscara para falar. Eu, no outro dia, já fui aqui há uns meses, ia num supermercado a fazer as compras essenciais e havia um indivíduo, vá lá, uns metros à frente, e eu mudei logo para a esquerda ou para a direita, já não sei dizer, que estava com um ataque de tosse e cada vez que tossia baixava a máscara para não tossir na máscara. E eu pensava assim, pelo amor de Deus, este indivíduo, não... alguém se esqueceu de lhe dar a boa mensagem de para que é que servia a máscara. Quer dizer, usar as máscaras, não nos chegarmos ao pé das outras pessoas, podemos falar com calma, se as pessoas não ouvirem, fala-se um bocadinho mais alto. É verdade que as pessoas mais idosas, que já se socorrem de ver a boca das pessoas a mexer para perceber, têm um bocadinho mais de dificuldade, mas quem for mais novo e ouvir melhor, tem também um bocadinho mais de paciência. Às vezes as dificuldades de uns suscitam a paciência dos outros, têm que ter calma. Pronto, ajudarmos todos a manter estas regras, quer dizer, e não forçarmos outras pessoas a não as cumprirem, que é o caso desses tais clientes abusivos que eu vi a entrarem num café. E claro, o pobre do senhor que abriu agora e teve não sei quantos meses fechado, não se sente com ânimo para entrar em conflito com dois ou três clientes que lá entram a comprar-lhe qualquer coisa, não é?
Esta insegurança...
Quer dizer, não tive eu, porque eu também podia ter dito, oh, caros senhores, mas também pensei assim, olha, agora vou ser eu maltratado, quer dizer, porque nós todos entramos às vezes numa situação de complacência em que pensamos assim, oi, então agora eu é que me vou incomodar com isto? Onde é que está a GNR, não é? Quer dizer, nunca parece quando faz falta, não é? Como diz o outro.
E acho que, até pronto, se calhar se o Fernando até colocava aqui a minha música, até pronto, a outra situação também pode, até colocava aqui a música.
Sim, vamos a isso.
No sentido, porque de facto o tem muito a ver com, quer dizer, a letra obviamente não tem nada, a música será dos anos 60 e portanto não tem obviamente, nós é que depois fazemos a adaptação, não é? Quer dizer, é como agora está na moda reinterpretar a história, não é? E eu, pronto, já, essa questão se calhar já fica para outra altura. Está na moda reinterpretarmos a história. E então, também podemos dizer, não é? Que os artistas, não é? Nós estamos sempre a dizer que o Eça de Queiroz, quando escreveu, não é? Lá no século XIX, parece que foi hoje, está sempre atual. Há pessoas que acham que ele é evidente, não é? Quer dizer, como é que ele sabia e tal, e, coisa, não é? E depois vamos mais para trás, não é? Lá para os Platões e para os Aristóteles, para essa gente que fundou ao fim e ao cabo a nossa civilização, e então esses ainda mais videntes eram, porque ainda foi mais antigo, não é? E portanto, fomos fazendo aqui umas reinterpretações, eu acho que já fiz aqui essa homenagem, quer dizer, o YouTube é de facto uma coisa absolutamente extraordinária, que nos permite revisitar e até descobrir, redescobrir, muitas vezes versões. E eu fui aqui, estava a pensar esta questão que falámos até agora, não é? Quer dizer, esta incerteza do que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, se as pessoas... O que nós às vezes falamos muito de coisas práticas, do género, pá, marca as férias, não marca as férias, vai, não vai e tal. E então, quer dizer, estas indecisões, está tudo condicionado, não é? Quer dizer, é impensável, não é? Era impensável aqui há um ano e pouco, nós termos estas indecisões todas. E então fui aqui à procura, de coisas tão simples, não é? Agora, quando reabriram, nesta reabertura que houve agora, uma das reaberturas mais faladas foi a dos barbeiros e dos cabeleireiros, por exemplo. Não foi? As pessoas, para quê? Já não cortavam o cabelo, já não desfaziam as barbas e tal, pessoas que mudaram de visual, não é? Portanto, porque... Não podiam, é uma coisa engraçada, às vezes há problemas destes que são sérios, não é? As senhoras que têm a franja, e a franja e os óculos e a máscara, aquilo era uma dificuldade brutal. E então fui por aí à procura de um tema que se enquadrasse nesta nossa conjuntura atual, e então fui aqui ter aos míticos, não é? Um nome, se fosse hoje, não é? Com o marketing. O marketing de hoje em dia, eu acho que dificilmente haveria uma banda, ainda por cima uma banda fantástica, não é? Que se chamaria hoje Crosby, Steele, Nash and Young, não é? Quer dizer, portanto, tem a família que tem os nomes da rapaziada toda, não é? E mais força e ainda mais, parece aquelas companhias antigas, não é? Moreira, Numeira, Filhos e tal, né? Que hoje em dia, não é? Se calhar aquilo põe-se tudo ali numa sigla qualquer e já está. E então, os Crosby, Steele, Nash and Young, não é? Que corresponde, obviamente, a cada um destes nomes, a um dos senhores, não é? Da história do rock and roll e da nossa música popular, aqui em 1970, num álbum mítico, o Déjà Vu. Então eles têm um tema, né? O Almost Cut My Hair, né? Almost Cut My Hair, quase cortei o meu cabelo. E nós sabemos, não é? Nós sabemos, enfim, lendo um pouco sobre este tema, que o cortar o cabelo naquela época tinha um significado brutal, não é? Portanto, não é? Era uma coisa muito mais profunda do que agora nós dizermos, é pá, ando aqui com um cabelo enorme porque o barbeiro está fechado há não sei quantos meses. E, portanto, a música é justamente sobre isso, não é? Portanto, o ato rebelde, não é? Ou deixar de ser livre, deixar de ser rebelde por ter os cabelos curtos, ter que cortar o cabelo. E então, aqui a dada altura, eu só vou aqui ler um bocadinho já em português, portanto, também há estas traduções agora, o Google também nos dá isso, assim, mais ou menos manhoso, mas é mais fácil para quem nos ouve também, não é? Isso, quase cortei o meu cabelo, isso aconteceu no outro dia, está a ficar meio comprido, podia dizer que me estava a atrapalhar, mas não cortei, e pergunto porquê, portanto, aquela ideia, não é? Porque é que eu ia agora deixar de ter a minha liberdade? Depois achei piada aqui uma parte em que o senhor diz porque é que ele achou que devia cortar o cabelo, não é? Porque deve ser porque tive uma gripe neste Natal. E então não me estou sentindo muito bem e isto aumenta a minha paranoia. Ora, e portanto, reparem que, não é? Estaríamos agora aqui a dizer, já naquele tempo, não é? Aqui o David Crosby, que foi quem escreveu o tema, já estaria, não é? Quer dizer, agora o homem apanhou uma gripe no Natal, logo no Natal, não é? Não diz se foi a seguir ao Natal ou não, e então começou a ficar paranoico que até pensou em cortar o cabelo, não é? E portanto, depois como é que ele conclui isto? Não estou a concordar com este medo e tal, e então, e depois diz ele, bem, quando finalmente eu me recompuser, não é? Então vou descer para o clima ensolarado do sul, não é? Lá aquela coisa dos hippies, não é? De São Francisco, etc. E aí sim vou morrer um bocado de tudo isto. E portanto encontrei aqui uma relação, tá? Entre o Almost Cut My Hair, né? E tudo o que isso representava. E, né? Que agora não, eles ainda têm o cabelo comprido. Portanto, isto é gente boa. Que hoje ainda tem o cabelo comprido, é, não é? O Neil Young, etc.
É verdade.
E, portanto, não, eles nunca cortaram o cabelo, portanto, mantiveram a sua personalidade e devem dizer assim, estão aqui há 50 anos ou mais, não é? Com o cabelo, a manter o cabelo e agora está-se tudo a queixar porque não pode cortar o cabelo. E, portanto, aqui fica o Crosby, Stills, Nash & Young, um clássico do rock and roll. Almost Cut My Hair. Portanto,
é verdade. Depois, escolha...
Quem quiser cortar o cabelo, pá, que trate disso, porque pode haver outro confinamento e depois pode ficar pelo quase.
A escolha do António Pinho é assim, o falar, claro. Escolhem em cada programa uma música que partilham com os nossos ouvintes. Hoje a escolha recai no Crosby, Stills, Nash & Young. Dizemos assim de cor, nós, gente desta geração, não é verdade? Que, enfim, muita gente de uma nova geração não os conhecerá, mas fica esta proposta, nós voltamos à antena daqui a 4 minutos e 19 segundos.
Quase não cabe no SMS o nome da
sim,
banda.
Sim, pois não, portanto, Crosby, Stills, Nash & Young, é verdade. Então, já voltamos e saboreiem este momento, vale a pena. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I
coulda said it wasn't in my way. But I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak flag fly. Yes, I because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather.
Bem, a música de Crosby, Stills, Nash & Young. Agora entramos na reta final do Falar Claro desta quinta-feira.
Pois, eu trago aqui, trazia aqui umas quantas coisas, mas vou fazer só duas notas e depois apresento a minha música, se estiverem de acordo. A primeira é uma notícia, até foi no Diário de Aveiro, acerca de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que decidiu a libertar uns prisioneiros que tinham cometido uns certos crimes, com um critério muito interessante, que já aqui há uns anos serviu também para um tribunal no Algarve libertar e dar uma pena reduzidíssima a um indivíduo que tinha violado uma turista estrangeira, que é ter em consideração o facto dos arguidos não terem antecedentes criminais, terem confessado os factos que lhe eram imputados e mostrarem-se arrependidos. Isto, de facto, deve estar no nosso Código Penal. Eu, como não sou jurista, não percebo nada disso. Mas tenho que dizer que esta coisa da pessoa se arrepender quando é apanhado e confessar tudo quando as autoridades já sabem os crimes que cometeu é uma espécie de borla, não é? Portanto, o meu conselho para todas as pessoas que cometam qualquer crime é não se esqueçam, quando forem apanhados, confessem e digam que estão arrependidos. Porque pode ser que não aconteça nada, não é? Porque, pelos vistos, há esta tendência para ser compreensivo com alguém visto. Pois é verdade, agora que me apanhou, sinto-me mesmo arrependido. Não sei, é uma
foi sem querer e tal.
É um bocado à portuguesa, não é? Outra coisa que, de facto, esta é que me espantou mesmo, foi ter aprendido que os prémios dados a entidades turísticas e organizações turísticas em Portugal se compram. Eu tenho que confessar isto, de facto, uma pessoa pode chegar a esta idade e ser um bocado ingênuo. Eu estava, quando ouvia falar nestes prémios, pensava assim, sei lá, consultaram agências de viagens com uma lista de possíveis destinos e que assim, pontuassem de acordo com os sítios onde os seus clientes tinham menos problemas ou inquéritos diretos às pessoas, quer dizer, que houvesse algum método de ter um resultado fiável, não é? Imagina, há imensas agências de viagens no mundo que houvesse uma organização que lhes mandasse um inquérito a perguntar então, e quando as pessoas vão a tal parte, que tal é o hotel, que tal é não sei o quê, e que depois daí saísse uma pontuação. Não. Parece que com 580 euros a pessoa inscreve-se e depois, quanto mais pagar para além disso, mais sobe no ranking ou desce. Isto é uma espécie de conto vigário dos dois lados. É, quem se inscreve está a enganar alguém, não é? E quem aceita a inscrição para fazer esta fantochada também está a enganar alguém. Isto, de facto, achei isto absolutamente surreal. Não imaginava, não é? Até porque nós, eu tenho esta sensação que nós, pelo menos como destino turístico, não precisamos estar a subornar ninguém para ser evidente que o nosso Algarve, que é nosso, apesar de já ter sido um reino independente, que é um destino fantástico do ponto de vista do clima, da temperatura da água do mar, da tranquilidade do mar, do prazer com que se está e, portanto, ao longo do ano todo, não é? Pessoas que vêm de países mais frios, a 1 de janeiro podem atirar-se à água à vontade, não é como aqui, não é? Que a pessoa, enfim, entra com um peso e sai com outro, não é? Portanto, não era preciso, não havia necessidade nem deste senhor ter passado 20 anos a chefiar esta organização e só agora é que deu por isso, não é? Enfim, não é? Acho que é uma notícia espantosa, não é?
Era um senhor ainda mais ingênuo que o Rocha Carleiro, não é? Nestas
coisas. Exato, este era
isto é um bocado, é só uma notinha muito breve, é mais uma um bitite, como diz o outro. Isto é, faz lembrar, aquilo acho que eu estava a dizer, é um bocado como o Lance Armstrong, não é? Quer dizer, o ciclista, não é? Ele ganhava sempre. Mas há cautela. Não. E portanto, nós aqui é um bocado igual, não é?
Agora.
Há quem diga isso, há quem diga que o Armstrong, que eles estavam todos dopados. E ele era o melhor na mesma, não é? Porque estavam todos dopados e ainda assim ele ganhava, não é? Portanto, vamos acreditar que sim, não é? Todos pagam e mesmo assim ganhámos nós.
Agora, antes de apresentar a música, só fazer uma referência, porque, bom, hoje durante o dia toda a gente disse isso, mas importa dizer. É uma nota de pesar, de facto, pelo falecimento do Jorge Coelho, que, independentemente de tudo mais, foi a pessoa, nos últimos 20 anos, que foi capaz de ter um ato absolutamente exemplar numa situação limite no exercício do poder, que é assumir plenamente a responsabilidade de qualquer coisa. Não fugir com o dito cuja seringa, às voltas, a culpa não é minha, não sei o quê. Não, assumiu a coisa. Caiu uma ponte, o homem era o responsável pelas pontes. Ok, admito-me. Há de haver mais gente que está conta do assunto. Mas, portanto, deu ao povo português uma sensação de que as coisas não eram sem consequências. Coisas que depois viemos a ver outros exemplos, não interessa agora estar aqui a chamar, em que as pessoas que tinham a tutela de certas circunstâncias trágicas que aconteceram nos últimos anos, e aí já, desses anos para cá, não é? Há sempre uma vontade de fugir à questão e empurrar para a esquerda, e empurrar para a direita, e empurrar para aqui e para lá. E o Jorge Coelho, com uma característica muito salutar, assumiu a responsabilidade e disse, pronto, sou eu, acabou-se. E pronto. E merece a minha homenagem aqui, não só por ser uma pessoa que tinha um discurso frontal, que toda a gente reconhece que era agressivo, retoricamente, mas como pessoa, era uma pessoa extremamente afável e jovial e tudo mais, mas no combate político era um homem com firmeza e que reunia a admiração e a solidariedade dos seus companheiros de luta, mas no fim da vida teve uma atitude que eu acho fantástica, não é por eu gostar de Queijo da Serra, mas acho que um homem, depois de atingir aqueles píncaros de alta administração de empresas e do Estado, decidir fazer uma queijaria na sua terra, parece muito bem. Mangualde merece, não era só lá a Citroën e acho que os Peugeot também, não é? Mas uma boa queijaria feita em moldes modernos, acho que é uma mostra que um político, mesmo tendo atingido altos patamares, deve manter-se, de facto, ligado às coisas importantes. Porque, no fim, o que sobra são as coisas importantes, que é a queijaria, são os amigos, é o ambiente numa povoação, é reduzir o desemprego numa zona do interior, e não basta só conversa, é preciso mesmo fazer as coisas. E, portanto, acho que o contributo que ele deu, estou convencido, para combater a desertificação do interior, porque parece que não, Mangualde, mesmo assim, é no Interland, como se diz agora, não é? E, portanto, merece ter atividade industrial e emprego e tudo mais. E, portanto, é uma perda. É um homem muito novo, que morre, deixa-nos assim, mas deixou um bom exemplo. É daqueles que deixou um bom exemplo. Pronto, e, de facto, acho que todos sentimos essa mesma pena por este falecimento. Agora, a música propriamente dita. Há 15 dias eu trouxe uma peça musical que tinha sido escrita em 1849, por aí, pelo americano Stephen Foster, e como uma forma de exemplificar que a cultura só existe se for acessível e se estiver disponível. E a história é a mesma coisa. Os documentos têm que existir, têm que estar acessíveis às pessoas, têm que ser tudo aquilo que não tem direitos de autor já tem que estar acessível. Porque as pessoas muitas vezes fazem a ofensa às novas gerações de dizer assim: ah, eles não gostam disso. Ah, isso é muito complicado. Ainda há tempos li um artigo interessantíssimo numa revista francesa em que dois intelectuais discutiam essa menorização da capacidade das novas gerações. Quer dizer assim, oi, isto é um livro muito grande. Os novos não são capazes de ler essas coisas. O quê? Os maias? Vamos lá ver se a gente arranja... Isto agora já traduzido para português. Vamos ver se a gente arranja assim um resumozinho de 20 páginas para ver se eles não se cansam muito e tal. Essa atitude, aliás, também presidiu à questão do acordo ortográfico e outras, não é? Quando há muitos anos eu na Inglaterra disse a um diretor de uma escola que a escrita inglesa estava muito longe. Eu também tive uma fase acordo ortográfico, não é? Muito longe da fonética e tal. Era uma ortografia difícil, embora eu a dominasse perfeitamente. Mas a resposta foi de uma arrogância, mas de uma pontaria fantástica. Assim, difícil? Não. Basta estudar. Basta estudar o inglês, não há nada mais longe das aquelas línguas que eu conheço que esteja mais longe a escrita daquilo que se diz, não é? A escrita não é nada fonética, é toda cheia de pequenos requifefos ali que se tem que dominar para escrever corretamente, não é? E nós aqui não, vamos lá pôr isso facilzinho porque eles, coitadinhos, não são capazes. É uma atitude de arrogância dizer assim: ah, poesia medieval, isso é muito complicado. É como se fosse chinês, ou assim. Não, aquilo é português, até é engraçado. Sim. E, portanto, eu decidi que hoje e daqui a 15 dias, o que vou trazer são duas. Hoje começo com um clássico, que não é muito longe, no tempo, a letra. A letra vem do século XVI e é cantada pelo grande José Afonso, José Afonso, e é O Verde São os Campos, do Luís de Camões. Ou seja, aquele homem que é uma chatice, ler os Lusíadas e aqueles poemas todos, são coisas muito grandes, cheias de palavras complicadas, os jovens não são capazes, coitadinhos, porque aquilo é muita areia para as caminhões e tal. E eu não percebo, existe uma... Enquanto no domínio das ciências nós dizemos à nossa juventude: sejam corajosos, vão para a frente, sejam cientistas de topo, aprendam aí grandes matemáticos, grandes físicos, etc. Naquilo que é a nossa cultura, nós tratamos-los como se fossem uns enjeitadinhos, coitadinhos, que não são capazes, porque aquilo é muito complicado e as palavras são muito grandes e muito, muito esquisitas e tal. Eu não aceito, não gosto, nunca gostei da menorização do domínio das letras. Na realidade, a língua portuguesa é um código de comunicação, é só isso. É, assim como a matemática, também é uma linguagem que serve para comunicar uma série de coisas. Mas a verdade é que a nossa língua engloba todas as outras formas de comunicação. E tem as palavras todas. Não é preciso dizer meeting, nem outras coisas assim, nem cluster, nem ITs, nem... Andamos numa pedantice da língua estrangeira, mas esquecemos que já não existe o tempo do para o inglês ver. O inglês já não quer saber, não está para nos ver, nem acha, nem de certeza nos dá valor para a gente dizer três tretas em inglês, não é? Nós temos é que encontrar uma forma de autoestima em relação à nossa língua. Eu, neste aspecto, sou um bocado para o nacionalista, tenho que dizer a verdade. Acho que a nossa língua tem as potencialidades todas e mais algumas, e não há necessidade, como sistematicamente ouvimos nas rádios e nas televisões, frases em que em cada 10 palavras 4 são em inglês. Que são uma idiotice, é uma coisa que não faz sentido, não lembra a ninguém. Claro, se estivéssemos a falar com pessoas que não compreendem português, ok, tudo bem. Estamos a falar com um inglês que arranha mais ou menos português, pronto. Nós
não digo ok, Manuel Rosa Carneiro.
Diga?
Disse ok.
Exato. Okay.
Não digo ok.
Fazem-se umas ok, claro, é uma palavra.
Estou a brincar.
Não, mas tem razão. Nós vamos sendo todos contagiados. Vamos sendo contagiados por esta tendência, mas temos que a combater nos outros e em nós próprios, porque é uma forma de colonização. Na realidade, é a colonização da nossa cultura e da nossa forma de ser e de comunicar por uma cultura superior. É uma forma imperial de relação connosco, em que nós não somos o império, nós somos os colonizados, não é? Nós todos tínhamos línguas que desapareceram totalmente antes da chegada dos romanos, não é? E adotámos, pronto, pode-se dizer não é, está a ver? Não é obrigatório dizer ok. Temos não é, não é verdade, existem logo uma série de expressões. Aliás, eu noto que, não é, toda a gente sabe que o nosso S era um grande bom utilizador da adjetivação. Se repararem, ouve-se muito hoje a palavra espetacular. Já lhe tiraram o C, mas vá lá, ainda vão lendo espetacular. Qualquer dia vai ser espetacular, mas pronto, não interessa. Espetacular. Tudo é espetacular. Mesmo coisas que não dão espetáculo nenhum. Nem têm vista. Espetacular. Sei lá. Comi um bolo de chocolate, tinha um sabor espetacular. Um sabor nunca pode ser espetacular.
É interno, claro.
Pronto. Só dar aqui este exemplo assim nas calmas. E, portanto, há uma redução do vocabulário. Se repararem, mesmo nas nossas classes supostamente...
O caos, o caótico, é o caos.
Cada vez menos vocabulário. E, portanto, o nosso José Afonso, é preciso dizer que todos os cantautores preferem cantar as suas coisas. As coisas que eles próprios escrevem. Mas, de vez em quando... Porque a cultura assim o manda, também interpretam coisas de outros. Eu assim, de repente, sei lá, temos este, o Versão os Campos, que o Zeca Afonso interpreta, e temos também uma coisa muito interessante do Fernando Pessoa, que é o Comboio Descendente, que também é outra peça. E engraçadíssima, noutra altura, acho que se calhar até já trouxe, não sei. Mas pronto, hoje começamos com o José Afonso, que não tem problema nenhum em ir procurar um poema naquela altura, portanto, estamos a falar do século XVI, portanto, com 500 anos, talvez um bocadinho menos, e pegar nele e cantá-lo. E, portanto, é com isto que eu vos deixo, Versão os Campos, do nosso José Afonso, que, diga-se outra vez, é bom da verdade, ainda não tem a sua obra remasterizada, nem reeditada, nem, e felizmente, existe um registro das partituras, foi sobre a direção ou sobre digamos, a coordenação do Zé Mário Branco se fez aqui há uns anos, um livro, com uma edição muito pequena, mas não interessa. Também não vou oferecer-me aqui na rádio para fazer um PDF para as pessoas, mas ele existe e pode-se comprar nos alfarrabistas. Mas a obra, o som, é quase impossível de hoje em dia comprar um CD do Zeca Afonso, que é unanimemente considerado como um dos grandes dos últimos 50 anos, ou 60, não é? Da direita à esquerda. Houve uma altura em que ele era só, digamos, de esquerda, mas hoje não há ninguém que não tenha a opinião consensual, se ouvir a música dele, dizer assim, uau, aqui está um grande homem. E, portanto, para entusiasmar os jovens a ir à procura no YouTube, há muita coisa desta. O som pode não ser grande coisa, mas vão encontrar coisas muito interessantes, principalmente daquilo que se chama agora fusão, não é? Para a culinária, a cozinha fusão. O Zeca Afonso, nomeadamente nos últimos trabalhos dele, apareceram ritmos e formas melódicas que são de outras latitudes e que, portanto, enriqueceram o nosso panorama musical. E pronto, é só isto que eu tenho para dizer.
Muito bem, agradeço. Muito obrigado ao Manuel Rocha Carneiro e ao António Pinho por terem enriquecido, de facto, a nossa emissão no dia de hoje. Foi o programa 240, Falar Claro na Terra Nova. Voltamos à antena daqui a 15 dias, se tudo correr como esperamos. Então, bom resto de semana e deixamo-vos com a música escolhida pelo Manuel Rocha Carneiro para hoje. Boa noite.
Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração, isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. E ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração.
Noites sem dormir, das canções que ouvimos lado a lado, segredos e frases que então trocamos.